Este podcast é patrocinado por Staples. Leva a empresa para a frente. As
armas e, os e o resto é história.
É apenas fumaça!
Do incêndio que lavra ainda na zona do Chiado.
É faz um filho, falo por rosto.
Aqui vai, milho vermelho, trago de cor, palco da mão.
Quer transformar este país numa ditadura.
Não.
Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
Olá, sejam bem-vindos a este programa 90 de E o Resto é História, com o historiador Rui Ramos e com João Miguel Tavares. Este programa está a ser transmitido pela primeira vez a 31 de março de 2021 e acontece que hoje temos três efemérides redondinhas de acontecimentos que ocorreram precisamente num dia 31 de março. Mas, há aqui um ponto prévio que eu não resisti a fazer, Rui. Porque até ao início desta semana estivemos todos com os olhos pregados na televisão a ver o que é que acontecia no canal do Suez, à espera que o navio Ever Given desencalhasse e o canal voltasse a funcionar e a unir o Mar Vermelho ao Mar Mediterrâneo. Ora, a verdade é que esta passagem tem uma história muito antiga, muito anterior ao canal, e em bom rigor é um sonho de muitos séculos. Queres contar-nos muito brevemente esta história, Rui?
Muito brevemente, é mesmo um sonho de milhares de anos. Há cerca de 4 mil anos já os faraós terão tentado unir o Nilo ao Mar Vermelho e chegaram a ter um canal que aparentemente terá funcionado. Durante muito tempo julgou-se que seria uma obra difícil, porque se pensava que o Mediterrâneo e o Mar Vermelho tinham níveis diferentes, o que iria exigir a construção de comportas ou reclusas, isto é, de uma espécie de elevadores.
Como acontece no canal do Panamá.
Exatamente, no canal do Panamá, que foi construído depois do canal do Suez. O canal do Suez...
Deixa-me só acrescentar. E ainda bem que se pensava isso, não é? Senão não havia faixa da gama, convém...
Exatamente, quer dizer, foi ótimo os faraós não terem deixado uma obra que funcionasse nos milhares de anos seguintes, nem que se tivesse pensado que seria fácil fazer, porque isso explica a importância que a rota do Cabo para o transporte de mercadorias para a Índia e de mercadorias da Índia para a Europa teve e a importância que Portugal teve enquanto dominou essa rota do Cabo depois de Vasco da Gama a ter aberto em 1498. É curioso que no século XVI Veneza pensou em construir um canal e chegou a negociar com os governadores mamelucos do Egito, isto no princípio do século XVI. A conquista do Egito pelos otomanos em 1517 cancelou o projeto, mas depois os otomanos pensaram também num canal para levar até as frotas deles do Mediterrâneo para o Índico, o que teria sido um acontecimento para os portugueses, mas não desistiram e, portanto, os portugueses ficaram aí a ganhar com o facto de não haver canal do Suez antes do século XIX. O canal do Suez é uma das grandes obras daquela idade de grandes obras de meados do século XIX, os caminhos de ferro, os canais. A construção do canal foi iniciada em 1859, demorou 10 anos. Foi uma companhia francesa, dirigida pelo engenheiro Ferdinand de Lesseps. O canal tem 193 km de comprimento, é maior do que o canal do Panamá. Na inauguração, em 1869, foi uma festa enorme. Aliás, o Khedive do Egito, que era o governador do Egito em nome dos otomanos, embora fosse mais ou menos independente, encomendou até uma ópera ao Verdi, à Aida.
Muito bem.
E o Eça de Queiroz esteve lá e escreveu...
Portanto, a Aida foi escrita para a inauguração do Canal do Suez.
Foi encomendada para a inauguração do Canal do Suez. E o Eça de Queiroz esteve lá, mas a despesa, o curioso é que foi a despesa com a construção do Canal do Suez foi tão grande que a companhia francesa nunca chegou a ter grandes... proventos, digamos assim, certo. E o Khedive do Egito, que também participou financeiramente no projeto, arruinou-se de tal maneira que criou a oportunidade para o Reino Unido se apossar do Egito financeiramente, porque ele depois recorreu, empréstimos junto da banca britânica, não os pagou e em 1882, salvo erro, o Reino Unido tomou conta do Egito para obrigar ao pagamento ao pagamento das dívidas. Isto era curioso porque o Reino Unido era a partir do um dos maiores interessados no Canal do Suez, uma vez que tinha um grande império na Índia, certo. E, portanto, o Canal do Suez encurtava imenso os contactos entre a Europa e a Ásia, portanto, entre o Reino Unido e o seu império indiano. Aliás, em 1956, o Reino Unido ainda já não tinha o império na Índia, mas quando Nasser, com o Egito já então independente, nacionalizou o canal, quer ingleses, quer franceses, sentiram isso como uma ameaça suficientemente grande para iniciarem uma operação militar, a chamada crise do Suez.
E isso foi em 56,
não é? Isso foi em 56.
Vai fazer 105 anos, temos que falar disso, não é?
Vamos falar disso. Mas só para dizer, uma última coisa, esta não foi a primeira vez que o mundo esteve sem o canal. Isso aconteceu várias vezes, sempre nos últimos tempos, em consequência das guerras entre o Egito e Israel. O canal chegou a estar fechado entre 5 de junho de 1967 e 5 de junho de 1975, durante 8 anos.
Certo.
Foi uma época ótima para os estaleiros navais portugueses, que construíram e repararam muitos dos chamados depois super petroleiros, isto é, porque o petróleo, para ser transportado de Oriente para a Europa, tinha de vir sobretudo pela Rota do Cabo. E começaram-se a construir barcos cada vez maiores, enfim,
para compensar
barcos pequeninos,
o tempo da viagem,
teriam de fazer muitas viagens. E isso foi bom para... Portanto, sempre que não houve canal do Suez, Portugal beneficiou, favoreceu. Portanto, não sei se agora...
Devíamos ter torcido para que continuasse
para tivesse continuado, provavelmente ainda teríamos,
10 anos.
Ainda teríamos beneficiado, quer dizer, como beneficiámos com Vasco da Gama e depois com a Lisnave e a Sete Nave também beneficiaram nos anos 70.
Muito bem, vamos então para uma matéria em que parece que ninguém foi realmente beneficiado. Portanto, 31 de março, nós prometemos três efemérides redondinhas que aconteceram no dia 31 de março e esta é, há 200 anos, 31 de março de 1821, as Cortes Constituintes decretaram, nessa data, a extinção do Tribunal do Santo Ofício e o fim oficial da Inquisição, que havia sido criada em Portugal em 1533. Portanto, era uma instituição que na altura já tinha quase 3 séculos. Nessa sessão das Cortes Constituintes, a Inquisição foi considerada um, e cito, flagelo da humanidade e um instituto bárbaro, incompatível com os princípios que seriam plasmados um ano depois na Constituição Portuguesa de 1822. A minha pergunta, Rui, é esta: o que é que restava da Inquisição em 1821 e porquê é que ela só acabou nessa altura, quando, na verdade, o último auto de fé em Portugal terá ocorrido em 1766, portanto, muitas décadas antes? O que é que restava da Inquisição nessa altura?
Já não restava muita coisa. Ou ainda restava, sobretudo, os arquivos que foram incorporados na Biblioteca Pública de Lisboa. Isso é interessante, porque uma das propostas que tinha sido feita durante os debates acerca da Inquisição nestas Cortes Constituintes de 1821 tinha sido para queimar os arquivos da Inquisição. Não foram queimados, hoje são uma fonte fundamental
preciosa,
para a história, não apenas da Inquisição, mas para a história do país, dos costumes, das mentalidades nos séculos XVI, XVII e XVIII. Há 23 mil processos.
Até nisso eu estou enganado, porque eu estava a dizer que nada de bom veio daí. Bom, essa parte é mentira.
É uma coisa sinistra, de facto.
Na
quer
questão
dizer,
dos arquivos é absolutamente fundamental.
A Inquisição, ao tentar controlar a vida espiritual, a vida intelectual, a vida até de costumes, a vida moral das pessoas, foi uma máquina de recolher informação, imensa informação, que hoje é utilizada por historiadores.
É preciosa, não é?
É um bocadinho a história irónica, como já tinha ensinado o Hegel. Também restava ainda os edifícios, os locais. Isso é interessante, porque houve uma proposta também nas Cortes para que os cárceres da Inquisição fossem abertos. Já tinham sido, aparentemente, em Coimbra, foram abertos em Lisboa e em Évora. A ideia era mostrar aos portugueses o que é que se, enfim, os horrores das prisões da Inquisição. E o que aconteceu, em Lisboa é que quando, em outubro, quando se abriram, enfim, os cárceres às visitas, os cárceres foram saqueados e vandalizados. A Inquisição, estes cárceres ficavam no Rossio, onde hoje é o Teatro de Dona Maria II em Lisboa.
Certo.
Era o Palácio dos Staus aí, que era onde estava a Inquisição. As cortes então decidiram que o melhor era demolir todos os cárceres, incluindo o do Rossio, e deixar apenas uma lápide no lugar com a data do decreto de abolição da Inquisição. Agora, para perceber que já não havia muito mais senão cárceres sem prisioneiros e os arquivos, temos de voltar ao tempo do Marquês de Pombal e perceber o que é que Pombal tinha feito à Inquisição. O Pombal, por um lado, tinha tirado à Inquisição a sua razão de ser ao abolir a distinção entre cristãos novos e cristãos velhos, isto é, entre aqueles que eram descendentes de judeus ou de mouros convertidos ao cristianismo, os chamados cristãos novos.
Uhum.
As conversões tinham acontecido no século XVI, no princípio do século XVI, conversões forçadas, não tinham sido voluntárias, e no século XVIII, em meados do século XVIII, ainda se mantinha esta a memória das origens de determinadas famílias,
certo,
como cristãos novos.
O que tu estás a dizer é que cristãos novos e cristãos velhos, na verdade, eram exatamente uma figura jurídica concreta plasmadas nas leis do país, não é?
Quem tinha o estatuto de cristão novo estava limitado no acesso de lugares, no acesso a... tinha de pagar determinadas... E sobretudo, estava suspeito perante a Inquisição.
Certo.
Porque a Inquisição, um dos seus principais trabalhos no século XVI, XVII, XVIII, e até a razão pela qual foi introduzida no princípio do século XVI, era precisamente porque estes convertidos, suspeitava-se que estes convertidos mantivessem práticas judaicas, judaizantes, judaizavam, como se dizia. E, portanto, a Inquisição não perseguia judeus, curiosamente, ao contrário do que se costuma dizer. Perseguia cristãos que, tendo sido judeus e tendo-se convertido, depois mantinham práticas judaicas. E, portanto, isso é que caíam sob a alçada da Inquisição. Portanto, Pombal acaba com essa distinção, manda queimar até as listas de cristãos novos, digamos, o que hoje também aflige muito os historiadores, aí está uma coisa que os historiadores gostariam de ter e desapareceu. Mas, por outro lado, Pombal, ao mesmo tempo que acaba com, digamos, com o trabalho principal da Inquisição, promove a Inquisição. Aliás, contra as críticas que estavam a ser feitas à instituição, passa a dar à Inquisição, por Alvarado de 1769, o tratamento de majestade. E porquê? Precisamente porque ele lembra que a Inquisição não é apenas uma instituição eclesiástica, mas é um tribunal que une a jurisdição espiritual dos papas à jurisdição temporal dos reis. Isto é, não é apenas nem sobretudo uma instituição da Igreja. Teve sempre, o Tribunal do Santo Ofício, em Portugal e em Espanha, teve sempre uma natureza dupla. Era eclesiástico porque tinha sido instituído pelo Papa, só o Papa é que podia instituir a Inquisição, mas era também estatal, porque o Papa correspondeu em 1536 a uma insistência muito grande dos reis de Portugal para terem a Inquisição.
Certo.
Isto é, queriam ter, insistiram Dom Manuel, Dom João III, e depois o Tribunal do Santo Ofício é muito controlado pelo Estado. O rei acaba por, enfim, quem nomeia os inquisidores gerais é o Papa, mas é a pedido do rei. Isto é, na prática, nomeia quem o rei.
E as sentenças mais violentas são executadas pelo braço secular.
Exato. A Inquisição não matava ninguém. A Inquisição não condenava sequer ninguém à morte. A Inquisição relaxava, isto é, entregava aqueles que considerava heréticos ou aqueles que tinham digamos que, atentado contra o seu estatuto de cristãos, de batizados, entregava-os ao braço escolar, pedindo até que fossem tratados com bondade e caridade. O que acontecia era que as leis civis, quer dizer, digamos assim, as leis do Estado, previam a pena de morte para os hereges. Isso, aliás, remete-nos para uma das principais origens da Inquisição. A principal origem da Inquisição é que os governos no século XVI e até ao século XVIII consideram a unidade religiosa como uma condição essencial da unidade do Estado. No século XVI nós percebemos as origens desta preocupação. É uma época de guerras religiosas na Europa. Isto é, a principal causa de guerras civis na Europa é a religião e é as dissidências religiosas, as desuniões de crentes num determinado país. E na Península Ibérica, em Portugal e na Espanha, havia esse outro problema, que além da propaganda dos protestantes, os vestígios da antiga pluralidade, do antigo pluralismo religioso, o facto de ter existido na Península Ibérica até ao século XVI, dentro das próprias monarquias cristãs, cristãos, muçulmanos e judeus. Uhum. Portanto, eles eram os reis de Espanha e de Portugal, eram reis de várias religiões, digamos assim. E no princípio do século XVI, assentam que só, no caso de Espanha, no fim do século XV, assentam que só podem ser, isto é, que o Estado precisa de uma só religião, da população ter uma só religião. E essa religião é o catolicismo e, portanto, não é consentida outra para os naturais do Estado. Ora bem, na época de Pombal, o que é que está a acontecer? Na época de Pombal, o que está a acontecer é que começa a ser mais interessante para os governantes de um Estado. Uma espécie de unidade ideológica é mais importante do que uma unidade religiosa. Isto é, começa a haver uma distinção entre a unidade política, digamos assim, e a unidade religiosa. E a unidade religiosa começa a ser vista como menos importante do que a unidade política. Aliás, as próprias cortes, que em 1821 fazem esta abolição solene da Inquisição, no mesmo mês de março, isto é, no mês de abril, porque o decreto depois de extinção da Inquisição é da Regência e é de 5 de abril, mas no dia 2 de abril, portanto, ainda antes do decreto da Inquisição, a Regência, por decisão das Cortes Constituintes, decreta que, e cito, só é membro da sociedade aquele que quer submeter-se à lei fundamental da mesma sociedade. E por isso, e cito outra vez, todo o português que recusa jurar simplesmente e sem restrição alguma a constituição da nação ou as suas bases, deixa de ser cidadão e deve sair imediatamente do território português. Certo. Isto é, no mesmo mês em que a Inquisição é abolida, e portanto em que acaba, em que o Estado deixa de
o credo religioso,
isto é, de certo. Implementar a unidade religiosa, certo. Passa a implementar com uma força enorme a unidade política.
Portanto, o credo religioso é substituído pelo credo constitucional.
Um português que se recusa a jurar a Constituição deixa de ser português e é expulso de Portugal. Território. Isto faz lembrar quase a decisão do Dom Manuel de mandar converter os judeus e expulsar os que não se convertessem. Quer dizer, e portanto, a intolerância ideológica começou a substituir a intolerância religiosa, o que explica, aliás, as guerras civis dos anos 1820 e 1830.
Muito bem, e assim termina esta primeira parte de E o Resto é História. Já despachamos um dia 31 de março, temos mais dois 31 de março na segunda parte. Até já. Olá, sejam bem-vindos a esta segunda parte do episódio número 90 de E o Resto é História. Um outro acontecimento que ocorreu a 31 de março, mas de 1991, foi este. A dissolução da estrutura militar do Pacto de Varsóvia, naturalmente uma consequência da perestroika, da queda do Muro de Berlim e do consequente fim da Guerra Fria. Rui, consegue explicar-nos o que foi o Pacto de Varsóvia e a sua importância ao longo de 35 anos
para além, claro, dos seus membros darem excelentes mãos da fita nos filmes de Hollywood na década de 80.
Ora bem.
Certas saudades desse tempo.
Tenho sempre saudades de ser mais novo, não é? Mas não quer dizer que a época fosse uma época que se recomendasse. O Pacto de Varsóvia. O Pacto de Varsóvia era uma, supostamente, uma aliança militar defensiva que unia a União Soviética e os países europeus que tinham sido ocupados pela União Soviética no fim da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha de Leste, a Checoslováquia, a Hungria, a Polónia, a Roménia, a Bulgária. A Albânia não tinha sido ocupada, mas também fazia parte do Pacto de Varsóvia.
E depois saía também lá para meio, não é?
Ficava de fora, entre estes regimes comunistas da Europa de Leste, a Jugoslávia do Marshal Tito, precisamente também não tinha sido chegada a ser ocupada pela União Soviética. O nome oficial do Pacto de Varsóvia era, com a tradicional ironia comunista, Tratado de Amizade, Cooperação e Assistência Mútua, e foi fundado em Varsóvia, onde tinha o quartel-general, em maio de 1955, seis anos depois da NATO, a organização do Tratado do Atlântico Norte. Aliás, o pretexto da constituição do Pacto de Varsóvia até foi a admissão da República Federal Alemã, isto é, da Alemanha Ocidental, na NATO, e portanto a União Soviética fez de conta que estava muito alarmada com o rearmamento da Alemanha, e então formou com estes países que estavam, que eram países satélites, países ocupados, países controlados pela União Soviética, com regimes comunistas impostos de cima, de fora e de cima, fez este género de este pacto de Varsóvia. Aparentemente, portanto, era uma organização defensiva, como a NATO, tinha até um plano de defesa, elaborado em 1979, que previa a conquista da Europa Ocidental até ao Reno em 7 dias, enfim, para uma organização defensiva interessante, numa guerra nuclear limitada, portanto eles julgavam que podiam ocupar uma grande parte da Europa Ocidental, mas, sobretudo, o Pacto de Varsóvia serviu para legitimar duas coisas. A primeira, a presença de tropas soviéticas nestes países, e dois, a invasão destes países por tropas soviéticas quando os regimes comunistas estivessem em perigo. Foi isso o que aconteceu na Checoslováquia em agosto de 1968, a chamada Primavera de Praga, quando houve um movimento de liberalização, aliás, vindo de dentro até de próprias estruturas comunistas, e se percebeu que a ditadura comunista não tinha força para resistir ao processo que tinha iniciado de liberalização, e a União Soviética invadiu então, em nome do Pacto de Varsóvia, com outras tropas de outros países, a Checoslováquia, aliás, como fizeram em 1956 na Hungria, embora na Hungria não tivessem sido tropas do Pacto de Varsóvia, tivessem sido tropas soviéticas apenas. Não houve uma operação do Pacto de Varsóvia, certo, como houve na Checoslováquia. Estas intervenções do Pacto de Varsóvia, o que é que fizeram? Fizeram com que se tornasse muito claro que as ditaduras comunistas da Europa de Leste só durariam enquanto a União Soviética estivesse disposta a intervir militarmente para as apoiar. E foi o que precisamente deixou de acontecer no ano de 1989, quando se percebeu que Gorbachev, o novo líder soviético desde 1985, não estava disposto a intervir, quando começou a haver movimentos de protesto e de contestação das ditaduras comunistas nestes países do Pacto de Varsóvia. Percebeu-se que Mikhail Gorbachev não estava, o líder soviético, não estava disposto a fazer o tipo de intervenção que os seus antecessores tinham feito na Checoslováquia em 1968, e o que aconteceu foi que essas ditaduras comunistas caíram umas atrás das outras em poucos meses. Isto é, não tinham qualquer apoio interno e tinham sido uma espécie de regimes de ocupação mantidos pelo Pacto de Varsóvia, e o Pacto de Varsóvia precisamente era, digamos que, a estrutura que mantinha estes regimes. Só para dizer uma última coisa, hoje todos os 7 membros do Pacto de Varsóvia, além da União Soviética, claro, hoje a Rússia, mas todos os antigos 7 membros do Pacto de Varsóvia são membros da NATO. Quer dizer, portanto, vieram todos para...
Ficámos esclarecidos, não é? Onde era mais agradável estar. Bom, finalmente o terceiro acontecimento ocorrido a 31 de março e também de 1991, portanto há 30 anos. Foram as primeiras eleições livres na Albânia em quase meio século.
Hoje em dia a Albânia parecerá um jovem português, não é, Rui? Tipo, apenas um país distante e meio desconhecido da Península Balcânica. Mas a verdade é que durante muito, muito tempo o comunismo albanês, mais próximo do maoísmo chinês do que da linha soviética, foi uma inspiração para os setores políticos mais extremados da esquerda portuguesa. E isso foi especialmente visível no pós-25 de Abril. E Enver Hoxha, grande líder comunista da Albânia durante mais de 40 anos, era um nome que toda a gente conhecia em Portugal. Explica-me, Rui, porque isto hoje em dia de facto não é fácil de perceber. Porque é que a pequena Albânia, um pequeno país pobre com menos de 3 milhões de habitantes, fascinava tanta gente em Portugal? E não só em Portugal.
Isto quase dá vontade de começar por aquela citação do Essa de Queiroz e adaptá-la e dizer: éramos assim absurdos em 1975. De facto, é uma história incrível como é que há 45 anos, aí por volta de 1975, 76, 77, havia partidos políticos em Portugal que tinham como ideal, isto é, que queriam fazer Portugal um dos países mais pequenos e mais miseráveis da Europa e com um dos regimes mais opressivos da Europa, e que era praticamente impossível visitar, era uma espécie de fortaleza.
Espécie Coreia do Norte.
Só para
Europa,
lembrar, não? A Albânia é um país dos Balcãs, é um pequeno país, 28 mil quilómetros quadrados, portanto um terço mais ou menos de Portugal. Em 1975-76 tinha cerca de 2 milhões de habitantes, qualquer coisa assim, portanto muito mais pequeno do que Portugal, e já era então, como é hoje ainda, o país mais pobre da Europa. Hoje calcula-se que o seu PIB corresponderá a cerca de 30% da média europeia, portanto um país, um país muito pobre e muito reprimido. Quer dizer, só para dar uma ideia da repressão na Albânia, em 1967, o regime comunista dirigido por Enver Hoxha tinha iniciado a abolição da religião. 1967. Tinha encerrado todas as igrejas e todas as mesquitas, uma vez que a maioria da população na Albânia é muçulmana. A Albânia tinha-se feito parte do Império Otomano até 1912, portanto tinha-se tornado independente em 1912. Havia ortodoxos, havia católicos, mas 50%, mais de 50% são da população é muçulmana. Pois bem, o Enver Hoxha decidiu acabar com isto tudo. Portanto, encerrou tudo isto. E se nós pensarmos que em 2011, segundo um recenseamento albanês, apenas 2,5% dos albaneses se diz não religioso. Está a ideia de repressão, certo, que houve nos anos 60 na Albânia. Isto é, uma população maioritariamente religiosa, ou muçulmana, ou cristã ortodoxa, ou cristã católica, reprimida por este Estado comunista, quis ser o primeiro Estado ateu do mundo. Quer dizer, não havia religião. Repare que mesmo na União Soviética havia igrejas e havia mesquitas abertas, e mesmo na China, mas não. Na Albânia não havia nada. Portanto, isto dá a ideia do que é o horror que foi a ditadura comunista na Albânia. Este culto, portanto, o culto à Albânia não tem a ver nem com a Madre Teresa, nem com o escritor Ismail Kadare, que é os dois mais famosos albaneses, tirando o Enver Hoxha, do século XX. Tem mesmo a ver com esta ditadura comunista, e tem a ver com, de facto, o maoísmo. Uma coisa que hoje está mais ou menos esquecida.
Porque a Albânia é uma ilha maoísta no meio
da Europa,
Europa comunista.
O que é que era o maoísmo? A referência do maoísmo era o Mao Tse-Tung, a China da chamada Revolução Cultural dos anos 1960. De facto, o maoísmo, por exemplo, na Europa e em Portugal, não representava uma influência direta chinesa, mas eu diria quase uma influência francesa, porque é nas universidades francesas, entre estudantes e professores, que se desenvolve estas teorias de fazer da China o ideal de um novo tipo de sociedade e um novo tipo de revolução, para criar uma esquerda que se distingue da esquerda comunista pró-soviética. Os maoístas, estes maoístas acusam os partidos comunistas pró-soviéticos de não serem revolucionários, de aceitarem os equilíbrios da Guerra Fria e, portanto, não quererem tomar o poder pela força no Ocidente, na Europa Ocidental. E os maoístas querem tomar o poder pela força na Europa Ocidental e estão, enfim, é-lhes indiferente que a Europa Ocidental faça parte da NATO ou não faça parte da NATO ou esteja integrada, querem fazer uma revolução e querem tomar o poder pela força e querem depois fazer uma revolução que continue num regime que seja sempre revolucionário, isto é, que nunca pare de ser revolucionário e que corte as suas ligações ao passado, como estava a acontecer na Revolução Cultural na China, segundo eles, e como estava a acontecer na Albânia, precisamente nesta Albânia. Em Portugal, desde os anos 60, há várias organizações maoístas. Começam com dissidentes do Partido Comunista Português, isto é, que também não acham que o Partido Comunista seja suficientemente revolucionário, e depois, sobretudo, emergem do ensino superior, dentre os estudantes, todos eles se dizem, todos eles tentam fundar o verdadeiro Partido Comunista. Portanto, Portugal tem uma quantidade enorme de partidos comunistas em 1974-75. A maior parte daqueles que não são o PCP, que nós hoje conhecemos, são maoístas.
Certo.
É o Partido Comunista de Portugal, o Partido Comunista. Geralmente tem ML, marxista-leninista.
Para quem indicar, o PCP era excessivamente moderado.
Moderadíssimo.
E um social-fascista.
Praticamente um partido burguês, capitalista, etc., perante esta gente. Ora bem, o que é que aconteceu? Portanto, a ideia, portanto, a referência deles é Mao, a China de Mao. O que é que acontece? Mao morre em setembro de 1976, uhum, e não dura. É praticamente um mês. Um mês depois há um golpe na China, é derrubado o grupo que exerceram uma parte do poder durante o tempo, durante os últimos anos da vida de Mao, o chamado Grupo dos Quatro, que incluía a Madame Mao, quer dizer, a mulher de Mao, são afastados, são presos e são afastados. E quem toma o poder é Deng Xiaoping, que em 1978 começa a orientar a China para aquilo que a China, para o modelo atual, que é uma combinação entre a ditadura do Partido Comunista e uma economia de mercado integrada no comércio internacional.
Certo.
Portanto, a China deixa. O que é que está a acontecer? A partir de outubro de 1976, notou-se imediatamente que a China ia deixar de ser maoísta. Uhum. Como era, isto é, de acordo com a ideia de maoísmo que tinham os maoístas na Europa Ocidental.
Mas a Albânia resistia, não é?
Exatamente. Quer dizer, o último interposto.
A aldeia
maoísmo é a Albânia de Enveroja. A Albânia é uma história estranha. A Albânia tinha-se, em 1944, tinha-se tornado uma espécie de satélite da Jugoslávia. Havia mesmo, portanto, no fim da Segunda Guerra Mundial, havia, aliás, entre os comunistas albaneses, alguns que estavam favoráveis a integrar a Albânia na Jugoslávia. Note-se que a Jugoslávia já tinha uma região albanesa, que era o Kosovo, que hoje é independente, enfim, mas que na altura, portanto,
e que tantos problemas deu,
era a ideia de integrar a Albânia numa federação jugoslava. E o Enver Hoxha era daqueles comunistas albaneses que não queria esta integração na Jugoslávia. E o que é que aconteceu? Aconteceu que quando, em 1948, o Marechal Tito, que era o líder jugoslavo, rompeu com Stalin, então ainda o líder soviético, Enver Hoxha aproveitou isso para se pôr ao lado de Stalin para tentar escapar à influência
jugoslava. Assim,
segundo momento importante, a morte de Stalin. Stalin morre em 1953. Os sucessores de Stalin na União Soviética, Nikita Khrushchev, invertem muitas políticas de Stalin. Uma das que invertem é a atitude da União Soviética para com a Jugoslávia de Tito. E há uma aproximação à Jugoslávia. Isso faz com que Enver Hoxha, precisamente por essa aproximação da União Soviética à Jugoslávia, se afaste da União Soviética e tende a gravitar
para a China,
em direção à China, sobretudo quando a China, a partir do fim dos anos 50 e no princípio dos anos 60, entra em ruptura com a União Soviética. E de repente, portanto, a China tem este aliado,
certo,
na Europa, este pequenino torrãozinho de terra na Europa, que é aliado da China. E mais, quando a China depois rompe com o maoísmo, Enver Hoxha torna-se o único
maoísta.
Embora ele depois também seja crítico do Mao, quer dizer, mas torna-se o único maoísta, e a Albânia torna-se a referência do maoísmo europeu, e em Portugal do chamado Partido Comunista Reconstruído, que está por trás da UDP, a União Democrática Popular, que depois, nos anos 90, formará o Bloco de Esquerda. Portanto, esta é a referência. E de repente temos, portanto, uma imprensa e gente em Portugal muito interessados no exemplo albanês e na Albânia. Mas há uma outra razão para, além desta família do maoísmo. E a outra razão é que é a seguinte. para quem queria fazer a revolução em Portugal e instaurar em Portugal um regime comunista, geralmente tinha de enfrentar um obstáculo grande. E esse obstáculo grande era a integração de Portugal na Europa Ocidental. Quer a integração militar, através da NATO, Portugal era um país da NATO, e, portanto, militarmente dependia também da NATO, o seu armamento, etc. Quer a integração económica, desde os anos 50, 60, sobretudo desde a adesão à EFTA em 1960, Portugal está completamente integrado na economia europeia. Exporta para a Europa, importa da Europa, é da Europa que vêm os turistas, é para a Europa que vão os imigrantes portugueses. Portanto, é uma grande ligação. Portanto, quando alguém dizia vamos fazer o comunismo em Portugal, alguém dizia então e depois, como é que é? Rompemos com a Europa Ocidental e do que é que vivemos e o que é que fazemos?
E aí a Albânia é usada como grande exemplo?
E aí a Albânia, precisamente, a Albânia representa a possibilidade. Isto é o exemplo de fazer o comunismo num país sem qualquer aliança externa, a partir dos anos 70, sem qualquer apoio externo, completamente isolado. A Albânia é uma espécie de fortaleza, tem 170 mil bunkers de cimento, quer dizer, eles estavam sempre obcecados com... É uma espécie de Coreia do Norte, quer dizer, certo. Ainda sem armas nucleares, porque era nem sequer podia fazer, não tinha meios sequer para isso, mas era uma espécie de Coreia do Norte, uma coisa isolada... cercada de bunkers de cimento, quer dizer, para evitar uma invasão, e portanto era uma espécie de exemplo. O que é que se podia fazer em Portugal? Bem, podia-se fazer como a Albânia, quer dizer, isto é, fechávamos, cortávamos as nossas relações com o mundo, construíamos bunkers de cimento nas fronteiras para impedir uma invasão e fazíamos aqui a coletivização dos campos, a coletivização da indústria, provavelmente também abolir a religião e coisas assim. Portanto, este é o mito da ideia de fazer uma revolução num país pequeno. Finalmente, obviamente, a ditadura comunista não durou. O Enver Hoxha morreu em 1985, embora já estivesse doente desde 1981. E a partir de 1985, os seus sucessores começaram logo a tentar restabelecer contactos com o Ocidente, porque tinham perdido a ajuda soviética nos anos 60 e depois perderam a ajuda chinesa nos anos 70. Portanto, praticamente era mesmo um país fechado, isolado e uma miséria terrível. E, portanto, começaram a tentar abrir-se ao Ocidente. E em 1991, depois das transformações na restante Europa comunista, os próprios ditadores comunistas da Albânia propuseram-se organizar eleições livres, as tais eleições
de 31 de março de 1991.
Eleições abertas à oposição. Ainda ganharam essas eleições, porque eram eleições sob o controle deles, mas dali a dois ou três meses, com manifestações e greves, para contestar, tiveram de abrir o governo à gente da oposição, e no ano seguinte, um ano depois, houve outra vez eleições e foram finalmente os comunistas corridos do poder. Mas hoje, curiosamente, quando se fala da Albânia, já não é em Portugal, já não é como exemplo, mas é como uma espécie de ameaça. Veja o que é que nos pode acontecer se não fizermos reformas ou não nos integrarmos, etc., tornarmos uma espécie da Albânia do Ocidente. Mas sim, mas houve um tempo em que este país pobre, pequenino, isolado, era o grande exemplo do que é que deveria ser Portugal para alguns.
Para algumas pessoas. Bom, e com esta nota termina o resto da história desta semana. Até para a semana. Cá estaremos de novo com mais histórias. Até lá.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.
Este podcast é patrocinado por Staples. Leva a empresa para a frente.